Fala, fiel torcida, aqui é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast semanal sobre o Timão aqui no GE. E olha só, a gente tá no episódio 212, bem no dia que marca a vitória em cima do Vasco na campanha da Libertadores de 2012, sim, exatamente há 10 anos atrás. O Cássio defendia aquela bola do Diego Souza, o Paulinho marcava o gol da vitória, o Tite assistia tudo da arquibancada do Pacaembu. Então, uma curiosidade legal para começar esse GE Corinthians 212, exatamente 10 anos da conquista da Libertadores de 2012. Então, para começar, eu quero saber de vocês, amigos, Careca Bertaglia e Marcelo Braga, que estão aqui comigo nesse podcast, onde os senhores estavam naquele dia da vitória sobre o Vasco? O Careca, eu imagino que estava no Pacaembu. Careca, bem-vindo, amigo. Onde você estava aquele dia?
Fala, amigo Henrique Totti. Fala, Marcelo Braga. Não estava no Pacaembu.
Não estava? Caramba.
Não estava no Pacaembu. Mais. Então, eu vou te falar que essa é até uma história boa. Eu coloquei na minha cabeça que meu pé estava muito gelado, porque eu estava em várias derrotas de Libertadores e foi uma escolha minha. Entendi. Em nenhum jogo daquela Libertadores e acabou dando certo.
Ah, se não foi nenhum.
Eu tinha ingresso para ir nesse jogo e tal, eu tinha até um amigo meu que jogava na época no Vasco, mas foi uma escolha minha, eu tava em casa e, cara, mas um jogo histórico, né? Mandei até agora no grupo dos meus amigos do Rio a fotinho, mandei 10 anos atrás. E os vascaínos estão falando, o que seria do Vasco se essa bola tivesse entrado?
Pois é.
E é um jogo histórico, acho que o jogo daquele título, acho que passa muito por esse jogo aí.
É, provavelmente sim. E você, Braga, você já tinha alguns anos de setorismo? Tava começando ainda? Bem-vindo, amigo.
Fala, Totti. Fala, Careca. Cara, eu tinha ali, acho que um ano de setorismo.
Já no Corinthians, não?
Já no Corinthians. Tinha começado no Corinthians em agosto de 2011. E na campanha do Penta, né? 2011. Eu tava no Pacaembu esse dia. Tava na tribuna de imprensa ali. Provavelmente com o Rodrigo Vessonho, na cobertura ali do Corinthians no lance. Fiz todos os jogos em casa ali, a partir das oitavas do Corinthians. Então, esse jogo eu tava lá, eu lembro do lance, cara, exatamente do silêncio que ficou no Pacaembu, cara. Naqueles segundos em que o Diego Souza, meu amigo, né, que tava no avião comigo esses dias aí. Quem não sabe, no episódio passado, houve lá que o Grêmio voltou no mesmo avião que eu. Diego Souza chegou, atravessou o gramado todo e o Pacaembu em silêncio, aí o Cássio faz a defesa e todo mundo explode que nem um gol. Hoje mais cedo mandei uma mensagem pro Alessandro e falei, ó, 10 anos daquela defesa, você pode beijar a mão do Cássio aí, porque o que seria de Alessandro se aquela bola entra? Ele ia aposentar em algum outro clube, hoje ia estar comentando o jogo na rádio aí, porque a história dele no Corinthians ia acabar se sai aquele gol depois que ele erra o passe e o Diego Souza atravessa todo o campo. Depois o Paulinho salvou todo mundo e o Corinthians conquistou a Libertadores.
Porque ele lembra o Alessandro tenta dar um lançamento, né, no meio de campo, o Diego Souza vem com tudo e bloqueia a bola, e aí o resto é história. Bom demais, então, amigos, para começar esse programa com essa curiosidade, né, relembrando essa história de 2012. Então, agora sim, vamos falar do clássico com São Paulo, né, amigos? Empate em 1-1 e tabu mantido na Arena do Corinthians. Começar com o Careca. Careca, durante o jogo, você achou que o tabu ia cair, cara? A gente dá para puxar a análise em cima disso, né? Porque o Corinthians foi... ele melhorou no jogo depois que ficou atrás do placar, né, amigo?
Então, claro que a gente fica inseguro durante o jogo, né? Ainda mais que foi o primeiro tempo, né? Na verdade, assim, essa história de que o São Paulo amassou o Corinthians, tal, que muita gente está falando, que se não fosse o Cássio, viraria 4-0 para o São Paulo. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Aquelas defesas do Cássio foram no momento que o jogo já não estava mais esse amasso todo, e o gol, inclusive. Na minha opinião, São Paulo, o Corinthians começou o jogo um pouco melhor ali, né, até os 10 minutos, 12, tem a falta do Willian e tal, e daí o São Paulo começa a dominar muito o jogo, amassar o Corinthians, e quando eu digo amassar, é empurrar o Corinthians para trás, o Corinthians não consegue sair jogando, e aos poucos só se defende, né, na arena, e foi o momento que mais incomodou. Só que daí tem o gol anulado do Corinthians ali com 35, 36, se eu não me engano. E daí, a partir daquele momento, o jogo fica equilibrado de novo. O Corinthians consegue sair algumas vezes de trás. Tem um chute do Renato Augusto. E daí, numa falta lateral, que o Corinthians desconcentrou ali, porque de novo, João Vitor e Raul se envolvem em confusão. E daí, o time acabou desconcentrando e tomando um gol. Para falar a verdade, cara, eu tava marcando, né? O placar mostra só até os 45, daí eu marco no meu relógio os acréscimos. Quando sai o gol, eu desço pé da vida para comprar uma água, porque eu acho que o juiz vai acabar o jogo. E quando eu tô na fila para comprar água, eu vejo o lance das três defesas do Cássio. Eu falo, caramba, mano, que é isso, cara? Eu não vi no campo.
Entendi.
E tanto que na hora eu falei, pô, não é possível que o jogo não acabou e o Cássio fez essas defesas tal. E daí eu não tenho muita a noção de que foi esse amasso em chances. Até o gol tinha tido o lance do Alisson e tinha tido o cabeceio do Caleri. No momento do gol, o Corinthians não tá levando esse amasso todo aí. E daí no segundo tempo, o Corinthians melhora bem e eu tive mais essa insegurança e esse medo de acabar o tabu e perder o jogo no primeiro tempo. No segundo, o Corinthians foi melhor e até se capricha em alguns lances, a gente vai falar mais para frente, poderia até ter ganho, apesar de o São Paulo ter tido a chance mais clara ali no final, no cabeceio do Igor Gomes. Ali eu temi pelo pior na defesa do Cássio, mas graças a Deus, dos males o menor, e o Corinthians manteve a liderança e o tabu.
Isso. Ô Braga, que você acha que deu errado? Inclusive, a gente volta a falar disso, dessa diferença do Corinthians nos tempos, né? Às vezes joga melhor no primeiro tempo, joga pior no segundo, ou o contrário. A gente fala mais para frente sobre isso. Mas, Braga, que você acha que deu errado para o Corinthians, sair atrás do placar? Ou até o que faltou para virar esse jogo depois? A gente pode também aproveitar e falar do trio da zaga, né? Eu vi muita gente criticando eles.
Cara, eu também não gostei muito do esquema, não, que o Corinthians jogou ontem. O William jogou 5 minutos, né? Ofensivamente, assim, foi aquele início. Quando ele dá o enfrentamento dele dentro da área, no início do jogo, parecia que seria um jogo que o William ia arrebentar. Mas o Corinthians ficou preso ali naquele lado esquerdo, lado direito, ofensivamente, não funcionou. Só depois que ele fez um ajuste, botou o Renato um pouco para cair mais por lá, e aí sai até a jogada do gol anulado do Jô. Mas o Corinthians criou muito pouco, né? O Rogério acabou encaixando o time do São Paulo contra o Corinthians, assim, conseguiu criar chances melhores. O Corinthians acabou até dando sorte que o Rogério deu uma estragada no time no segundo tempo, né? Para o Corinthians conseguir reagir. E, cara, acho que faltou mais alguns minutos. Eu acho que o Corinthians poderia ter virado esse jogo, cara, porque o ambiente depois do 1-1 ali ficou muito favorável. Tinha 44 mil pessoas na arena que começaram a empurrar o time já estava numa formação melhor, jogando com a linha de quatro. Os caras que entraram no jogo entraram bem, né? O Junior Moraes, o Lucas Piton, o Adson não entrou bem, mas depois do gol conseguiu seguir participando ofensivamente ali. O Juliano não entrou tão bem, mas estava também, o time melhorou, sabe, com as mudanças ali que o Vitor Pereira demorou para fazer no segundo tempo. Mas é isso, o Corinthians está tendo um problema, como a gente falou no episódio passado, né? O William não está conseguindo ser o William, o Renato nas mãos do Vitor também não está sendo aquele Renato que a gente viu no ano passado. Acho que o São Paulo foi melhor e para mim, no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo e para mim foi uma chance real de cair o tabu ali. Se o São Paulo vira com 2-0, 3, acho que não digo 3, mas 2-0 ali, o tabu já seria encaminhado pro final, eu acho, porque o Corinthians não teria força para reagir. Como o Cássio segurou esse 1-0, aí o jogo ficou, mais tranquilo para o Corinthians correr atrás.
Eu Careca, concordo. Quer responder um dos nossos ouvintes aqui? Ainda em cima dessa questão, você pode
Bom.
explicar o porquê você concorda. Ó, o nosso querido Felipe Rezende, do Amaral, perguntou o seguinte: ó, três zagueiros para jogar em casa com o SP, fez sentido para vocês? Rafael Ramos e Fábio Santos na primeira linha de quatro, com meio campo, com mais jogadores, não faria mais sentido? Inclusive, foi isso que fez o time melhorar no segundo tempo. Você concorda com o Braga também,
Eu
Careca?
não iria com três zagueiros porque não era um jogo de Libertadores, né? Que o Rafael Ramos não estava disponível, mas o Vitor Pereira respondeu sobre isso na coletiva.
Quem é que nós tínhamos disponível para jogar como lateral direito? Tínhamos o Rafael, que passou uma semana difícil, os últimos dias difíceis, e eu achei por bem, tendo em conta a parte estratégica e a que eu já expliquei, também dar-lhe um tempo para ele recuperar emocionalmente deste tempo todo, e portanto estaríamos sem lateral direito. E jogaríamos sem lateral direito, mas entraríamos com os três zagueiros. Não correu bem.
Então, e daí em cima do que o Vitor Pereira falou aí sobre o Rafael Ramos ter passado uma semana complicada, eu entendi, até concordo com ele, né? Apesar de melhor que ele, ninguém vai saber se o cara tá se sentindo bem para jogar ou não. Uhum. Mas foi por ali que o São Paulo criou as melhores chances, né? Inclusive o Rogério deu uma força, o Ceni tirou o Reinaldo, que vinha fazendo, dominando ali o lado esquerdo, né? O Corinthians não se achava, trocou. Primeiro começou o João Vitor por ali, depois ele pede para inverter, né? E coloca o Gil ali pela direita. O Corinthians não se achou e o São Paulo criou as melhores chances por ali também. Eu não sairia com três zagueiros, mas como disse, depois o Vitor Pereira acabou explicando. E também eu não gostei do Fábio ter saído. Jogando, acho que com três zagueiros e tendo a ala ali, o Piton seria mais útil. Eu não estou falando somente pela assistência no segundo gol, não, mesmo porque quando ele entrou já estava uma linha de quatro. Mas no 3-5-2 ali, num 3-4-3, né, que o Vitor falou, apesar de no estádio eu não ter visto esse 3-4-3, o Piton acho que se encaixa melhor. E sobre o William, que o Braga também já tinha citado, eu achei estranho ele colado na lateral. Contra o Fortaleza, que foi a primeira vez que ele jogou no 3-5-2, né? O William teve muita liberdade por dentro e eu achei que seria mais ou menos isso que ia acontecer. E não, o William ficou muito lá no canto e daí no lado direito o Mantuan ficou meio que sem função, tendo que defender e atacar, e o Corinthians não conseguiu encaixar ali. E o gol eu lamentei demais, porque como a gente tem batido na tecla que hoje o Corinthians tem um treinador, eu imaginava que ele ia conseguir consertar no segundo tempo. Não sei se o Corinthians não toma o gol, se ele vem com uma substituição como ele veio, né? Tirando o Gil e já colocando o Adson, ou se ele só colocaria o Rafael, não sei. Mas em cima da coletiva, acho que ele faria essa aí mesmo já de mudar a postura do time, né? E acabou mudando, só que daí já estava atrás, né, no placar, mas estranhamente o São Paulo mudou três jogadores também para espelhar o Corinthians, e daí o Corinthians conseguiu melhorar bastante, empurrar o São Paulo para trás e dominar o jogo, não nas chances como o São Paulo tinha feito no primeiro tempo, mas o São Paulo praticamente não passou do meio de campo no segundo tempo. O Corinthians foi bem melhor e tem os dois lances lá, que eu já até falei mais cedo, com o Totti. Infelizmente, não entram nos melhores momentos. Mas tem dois lances, para mim, que podiam ter definido o placar a favor do Corinthians. O primeiro ainda estava 1-0. É uma bola que, se eu não me engano, é um lateral, que o Rafinha erra. O Maicon rouba a bola ali e não capricha. Cara, 4-2 ou 4-3 ali, o cara que tá marcando, ele não vai atacar o cara da bola. Ele não vai atacar, ele vai tentar dividir entre o passe ali e tal. Então tem que ter calma. O Michael errou o passe pro Jô. Ficou muito longo ali. Se a bola entra no pé esquerdo do Jô, ele já conseguiria dominar para finalizar. E depois, quando já tava 1-1, o Du rouba uma bola ali também, sai num contra-ataque para caprichar e ganhar o jogo. Como disse o Braga, a arena estava lotada ali, pulsando com o time. E aquela roubada de bola tinha tudo para sair o gol da virada. Só que a bola fica curta, né, para o Juliano. O Juliano tem que voltar e daí acaba não conseguindo finalizar, atrasa toda a jogada. Mas é um passe que, se o Du capricha, também o Juliano conseguiria dominar já para finalizar. E o Corinthians poderia até ter a chance de vencer o jogo. Não entra, como eu disse, nos melhores momentos, mas quem estava no estádio, quem acompanhou o jogo ali, sabe que o Corinthians estava pressionando, estava melhor no jogo, e o São Paulo tinha sentido o gol de empate, né? Então o Corinthians também teve a chance de vencer, mesmo não tendo as chances tão claras como o São Paulo teve.
Você deu dois bons ganchos aqui que dá para até puxar duas perguntas dos nossos ouvintes. Primeiro sobre esse passe do Maicon, né? O mesmo Felipe Rezende, que perguntou agora há pouco, ele pergunta assim, ó: por que o Maicon não entra no rodízio? O futebol dele vem caindo e é o que tem mais minutos seguidos no time. Eu abri nossa planilha aqui para ver quantos jogos ele está seguido já no time. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 jogos seguidos. De fato, ele não tem entrado no rodízio. Alguns começa no banco, se bem que nem sei se ele está começando no banco ou se ele está entrando no segundo tempo, nesses jogos aqui que eu estou vendo. Mas enfim, são 9 jogos seguidos atuando. E de fato, é uma coisa que até o Vitor Pereira tinha falado, né? Que às vezes não é nem o físico que cansa, né? Às vezes é o mental. Vocês acham que está na hora do Maicon descansar um pouquinho nos próximos jogos? Vocês acham que o rendimento dele tem caído mesmo? E se tem caído é por conta disso? O que você acha, Braga?
Eu acho que ele tem chegado pouco na área também, né? Não tem conseguido. Ser o elemento, não um elemento surpresa, mas sabe aquele movimento que a gente esperava muito dele, que ele fazia em 2017, quando tinha o Gabriel de primeiro. Ontem, em alguns momentos, o Du foi o primeiro e ele teve mais liberdade, mas não conseguiu chegar muito na área. Que é o que a gente esperava do Paulinho também nessa temporada, né? De ter um volante de chegada, de apoio ali naquele meio-campo. Paulinho, infelizmente, se machucou, só voltou ano que vem. Acho que sim, cara. Acho que mas para mim, o Maicon é o melhor dos reforços, né? Não dá para a gente botar ele no mesmo pacote do Roger Guedes, do Juliano, que tem jogado pouco no ano, também por opção do Vitor, e no pacote do Renato e do William, que tem jogado, mas que não tem entregado. O Maicon, dentre os reforços aí, dentre os nomes badalados que chegaram, para mim é o que está jogando melhor. Mas acho que sim, tá sendo levado a campo mais do que deveria num rodízio, né? O Du também tem jogado bastante. Talvez seja pela falta de um nome ali que dê confiança pro Vitor, porque o Cantillo entrou e fez aquilo na Bombonera. O Xavier não joga, o Rony não joga. Acho que o Corinthians está com uma carência aí de jogadores para se substituírem o Du e o Maicon, por exemplo.
Concordo. O Duqueiroz ele só descansou na partida contra a Portuguesa. Jogou contra o Inter, contra o Boca, contra o São Paulo e vem também de uma sequência grande antes desse jogo contra a Portuguesa. Você levantou outro gancho legal, você e o Careca, que dá para ler uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Euler Rodrigues, ele pergunta o seguinte, ó: o William e Renato Augusto merecem a reserva? E aí me lembrou até a matéria que a gente fez mais cedo, né, Braga, sobre o William, que o William tá com a segunda menor média de gols da carreira no Corinthians. Você deu uma aspa legal agora, porque eu até anotei aqui, William ser William, né? Tá faltando o William ser William, Braga. Você falou isso, mas o que é o William ser William, né? A gente separou os números do William na carreira, e é fato de que ele não é um cara artilheiro, nunca foi um cara artilheiro na carreira dele. Se a gente pega os números aqui, o ano, a passagem dele, né? Porque conta a passagem inteira. A passagem mais goleadora da carreira dele foi no Chelsea, mas é uma média baixa de gols, são 0,18 gols por partida, são 63 gols em 339 jogos, dá média de 0,18, e atualmente no Corinthians essa média é muito pequena, 0,03, porque ele fez um gol só em 33 jogos, até uma média parecida com a última passagem dele, que foi no Arsenal, né, entre 2020 e 2021, onde ele fez um gol em 37 partidas. Tirando o fato de que ele nunca foi esse cara goleador, a gente esperava mais do William, né, amigos? Dá para ser mais efetivo diretamente nos gols, né? Tanto marcando, tanto quando dando passo para o gol, né? Lembrando que assistências, desde a chegada dele no Corinthians, ele tem 5. Que vocês acham? William
E o William
merecer
sempre
reserva é
foi
difícil, né?
também um facilitador de gols, né? É um cara
Sim.
que puxa muito contra-ataque. Pode ser que ele não dê assistência, mas ele pode dar o passe antes da assistência, que é um número que a gente não tem muito
E é
esse
importante.
levantamento. Ou um cara que invade a área e sofre o pênalti, ou sofre a falta perto da área. O William, pô, o Mosquito por um tempo, lembra? No 2021, talvez, sofria pênalti todo jogo, entrava e fazia uma fumaça, levava pênalti, levava falta. Então, tá faltando um pouco de futebol para o William, sim. Não sei se é a readaptação ao futebol brasileiro, né? Ontem na Zona Mista a gente até falou com ele e falou: ah, fisicamente eu estou me sentindo cada vez melhor e tal. Ele admitiu que ontem ele não fez uma boa partida, disse que não estava num bom dia, que às vezes alguns jogadores não vão estar num bom dia e que ontem era o dia dele. Mas eu acho que isso vem sendo mais frequente do que deveria. Agora, o William tem que ser tirado do time? Não sei, talvez Talvez, inclusive, o Roger Guedes pode jogar ali pela esquerda um jogo, deixa o William descansando, entra no segundo tempo. É, o rodízio do Vitor Pereira precisa rodar em mais dias da semana, né? As placas aí estão respeitando muito a regulamentação, Careca. Tem gente que não tá rodando mais do que deveria, tem gente que tá rodando menos do que poderia.
É. Eu quero que o Careca fale também sobre a opinião dele que ele deu no Twitter sobre o Roger Guedes nesse jogo, que era jogo para ele, você acha, né, Careca?
Que bom que a gente já vai entrar nesse assunto. É, assim, primeiro, é um assunto que é polêmico e, assim, eu sinto que a maioria das opiniões estão baseadas no empate do Corinthians. Se o Corinthians não empata ontem, eu acho que a Genuína não está tendo ainda tanta paciência com a resposta do Vitor Pereira sobre a pergunta feita na coletiva sobre o Roger Guedes. Vou explicar a minha opinião. Primeiro, o William, concordo com o Braga 100%, ele não tem esses números maravilhosos, né? Só tem um gol de pênalti ali, que ele nem é o batedor, e deixaram ele bater porque o jogo já estava tranquilo. Só que ele gera ataques do Corinthians perigosos. Não tem que sair do time, William. Não tem que sair do time. Só que ele também não tem que ser titular absoluto, ser lugar cativo no jogo ou nesse rodízio. É, o Vitor Pereira já deixou claro que ele vai fazendo esse rodízio até ele sentir que os caras estão melhor fisicamente, para os caras lá na fase final dos campeonatos estarem na ponta dos cascos, né? E essa semana, mesmo tendo o jogo no meio de semana e no final de semana, foi uma semana mais espaçada, né? O jogo foi na terça-feira, o jogo do São Paulo foi no domingo, agora vai ser só na quinta-feira, então o tempo de recuperação é um pouco maior. Sobre o William barra Roger Guedes, eu já comecei aqui explicando, mas eu vou ser bem taxativo para não ficar nenhuma dúvida. O Roger Guedes não tem que ser o titular. Ponto. Esse é um ponto. Mesmo com os números dele sendo melhor do que o do William. Melhores do que o do William, bem maiores, inclusive. Só que, assim, o jogo de ontem, eu entendi a resposta do Vitor Pereira sobre o Roger Guedes e tal. É, a gente sempre fala isso, né? Pô, que as perguntas sejam feitas diferentes e que o cara responda diferente e saia da mesmice. Ah, graças a Deus, empatamos. Ah, graças a Deus, ganhamos um ponto, não sei o quê. O cara saiu da mesmice e respondeu sobre o Roger Guedes.
É um jogador que está com algumas dificuldades em responder, mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta à situação. Portanto, ele tem que ver para mim... tomara eu que ele tivesse, que eu sentisse, que ele me transmitisse a confiança para eu poder contar com ele para alterar um jogo ou para jogar de início. O problema é que eu não estou a sentir essa confiança. Não estou a sentir essa confiança, não quer dizer que ele não queira. Não quer dizer que não estou a dizer isso. Não estou a dizer que ele não quer, mas nem em termos de treino, nem em termos de jogo, as indicações são essas. Portanto, eu tenho que tomar as minhas decisões não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está a fazer neste momento. Não estou a dizer que ele não tenha tentado, é o que eu digo, ele tenta, mas eu preciso de uma resposta mais forte, preciso de uma resposta a dizer: eu estou aqui para lutar, para jogar, para jogar 10 ou 20 ou 30 ou 90, mas estou aqui para ajudar e estou aqui para jogar na esquerda, na direita, no meio, seja onde for.
Acho que ele até deu uma exageradinha sobre comprometimento e tal, se o cara não tá treinando e tal. Só que no jogo de ontem, não precisava de ninguém para marcar ou apoiar o lateral na marcação. A gente não quer um Romero. Uhum. Ou nós temos que decidir, nós queremos um atacante que seja um auxiliar de volante ou nós queremos um atacante que ataque, que faça gols. O Corinthians estava perdendo um clássico ontem em casa, para o rival, vindo de várias derrotas em clássico. Pô, o que que passa na minha cabeça? Você tem que colocar o artilheiro do time. Mas ele não está correndo, mas ele não marca o lateral. E daí que ele não marca o lateral? Ontem a gente precisava justamente de um cara que não cumpra a parte tática. Um cara que pegue a bola, vá se aproxime do centroavante. Os melhores jogos do Roger Guedes no ano passado foi quando o João entrava. Porque ele se aproximava do centroavante, ele é aquele segundo atacante que hoje já não tem mais no futebol. Hoje é o cara de beirada, é aquele time mais engessadinho. E o Vitor Pereira já mostrou para nós em vários jogos que ele é contra essa história de um time engessado. Sim. E ontem precisava de um cara para mexer com a estrutura do jogo. O Corinthians só empatou aos 34 minutos. E se o Corinthians não empata? Eu não estou falando que o Roger Guedes... Ah, se o Roger Guedes entra, o Corinthians vira para 4-1 e ele faz 3 gols. Não, não é isso que eu estou falando. Mas ele seria útil no jogo ontem. E, cara, se ele não entrar num jogo como o de ontem, quando ele vai entrar? Quando que ele vai ser útil? Uhum. E daí o Vitor Pereira falou, ah, mas ele tem que jogar onde a gente quer, tal. Até citou um negócio do Liverpool, que pra mim, cara, não me incomoda em nada ele falar isso. É. Da mesma forma que vários jogadores falam que, ah, eu quero ir pra Europa. É a mesma Exato. Coisa. É a mesma coisa. É, isso aí, é, não, pra mim, não incomodou em nada ele falar, ah, eu também queria ser técnico do Liverpool. Pô, eu também queria ser.
Ontem, queria ganhar em euro também, né?
Eu sou feliz em ser corintiano, mas, pô, eu queria ser torcedor do City ontem e estar num pub jogando cerveja pro alto, campeão inglês. Cara, não tem nada a ver isso aí. Acho que não, isso aí nem é debate pra mim.
E é trabalho, né? Total trabalho, pô. Até você levantou essa bola, porque o arroba CaioX1910 perguntou exatamente isso aí. O que acharam da declaração do Vitor Pereira sobre o Roger Guedes e de que queria estar treinando o Liverpool, mas não posso.
Se me perguntar a mim, eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas o Liverpool é o Liverpool. Portanto, aqui não é o que nós queremos. Nesta casa, no meu conceito, em termos de jogo, não é o que nós queremos. É o que a equipa precisa. E o que a equipa precisa, às vezes, é do Roger sobre a esquerda, outras vezes precisa do Roger no meio, outras vezes precisa do Roger sobre a direita, e ele tem que ter capacidade de dar resposta a isso. Ou, pelo menos, tem que ter a intenção de dar resposta a isto. Tem que ter a intenção, tem que ter compromisso defensivo, porque senão a equipa desequilibra-se. E hoje o futebol não dá para desequilíbrios.
É. Sobre o Liverpool, tem que falar. Né?
Me surpreende, Vitor Pereira, não ser corintiano desde criancinha, hein? Me surpreende. É. Nascido lá em Portugal.
É. Pois é, né?
É, nada a ver isso aí.
Eu queria ganhar em euro também, né?
Mas o negócio do Roger Guedes, a minha defesa, igual um monte de gente falou, ah, o Careca tá defendendo o Roger Guedes e tal. Assim, porque teve aquela coisa do não cumprimentar ele no jogo do Bragantino. Parece que deve ter tido algo mais grave que isso, né? Porque se o cara não entrou ontem, como eu disse, vamos esperar quinta-feira, hein? Vamos esperar quinta-feira que o William vem numa sequência. É, se o Roger Guedes vai jogar ou não quinta, eu imaginava que ele seria titular ontem. Inclusive, peguei ele no Cartola. É, nem entrou.
Eu também.
E, cara, sei lá, mas ficou estranho assim a situação. Ficou estranha a situação porque estava perdendo o jogo o Corinthians, assim. Eu queria ter visto ele. O Jô já estava cansado também. Eu teria colocado ele junto com o Jô. E depois eu entrado com o Junior Moraes, até fez a jogada. Seria fácil aqui eu falar, não, tudo bem, o Roger não tinha que ter entrado. O Junior Moraes fez a jogada. Pô, legal, fez a jogada, o passe foi bom. Mas o Roger Guedes teria que ter entrado antes do Junior Moraes, na minha opinião.
Ouvi a opinião dos nossos ouvintes de novo aqui, ó. O Matheus Peterson Matos. Roger Guedes poderá jogar na quinta-feira? É o que a gente está discutindo aqui. Está na hora dele provar para o VP que pode ser útil, como sempre foi desde que chegou. Esse jogo é para Roger Guedes mostrar o que pode.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aí, Braga, sua opinião sobre Roger Guedes, né? Já deu muito pano pra manga em outros clubes, né? É uma situação complicada, né?
Cara, é uma situação complicada... que a gente não consegue ver a origem, né? O Vitor Pereira, ele dá a entender na resposta dele de que não tá... Não é que eu, ele até diz, não é que ele não quer, ele não tá me mostrando no treino, ele não tá dando a resposta, ele não tá... É uma sensação de falta de comprometimento do Roger, de querer, de
né? Ah, só entender, exatamente.
Dá a entender. Aí ele fala essa resposta do Liverpool, que é uma resposta dura, E parece que é pro Roger de tipo, cara, aqui todo mundo faz o que eu quero. O Mantuan, ele é ponta, mas para mim ele vai ser ala e para mim ele vai ser lateral, porque eu quero que ele seja. O Fábio Santos é lateral esquerdo, vai ser ala quando eu precisar e vai ser zagueiro quando eu precisar. Aqui todo mundo vai ser o que eu precisar. Né? É um recado claro pro Roger Guedes. Agora, o Roger, ele nunca falou, eu não vou jogar de centroavante, pelo menos publicamente, né? Não sei como é que foi lá dentro. Ele sempre fala, eu prefiro jogar na ponta. Mas tudo bem, né? Blá, blá. Tipo, ele nunca fechou essa porta, a não ser que
Pelo
lá dentro
contrário,
ele
né,
tenha
Braga?
fechado a porta pro Vitor, né?
Pelo contrário, né? Lembra que ele falou que o Renato Augusto até deu um toque nele? Poxa, você vai conseguir jogar bem por ali de nove. Lembra que ele deu essa entrevista aí?
Sim. Eu acho que assim, tá rolando um ruído ali, talvez de comunicação, de resposta mesmo do Roger Guedes para o Vitor no treino. Em campo, não, porque toda vez que ele joga de 9. E ele não tem jogado bem, realmente, mas ele não tem recebido mais chance para jogar no lado esquerdo. Como a gente falou, o Willian não está jogando essa maravilha toda para não poder ser substituído um jogo pelo Roger na ponta, junto com o Jô. Eu acho que talvez o Vitor possa ser um pouco mais maleável com essa questão. Para que o Corinthians resolva essa celeuma rápido, porque que interesse o Corinthians tem de perder um jogador como o Roger agora, assim, né? É onde, no meio na janela de meio do ano, o Corinthians vai achar um jogador para esse setor e com essa qualidade e com esse potencial que ele já mostrou em alguns jogos pelo Corinthians? Onde? Pagando quanto? O Roger é um dos maiores salários do elenco, né? Quanto isso vai custar? Quanto perder um jogador desse porte com as luvas que o Corinthians já prometeu pagar? Tendo só 40% dos direitos econômicos, como é que vai ser essa operação? É melhor sentar os dois numa sala e resolver a situação? Acho que é uma
Boa,
coisa que a
perfeito.
diretoria precisa ter muita urgência para zerar logo isso, né?
Exatamente, perfeito. Pô, Braga, palmas, palmas, clap, clap, clap. Perfeito, mano. É isso, o diretor tem que chegar e sentar os dois e falar: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você se incomodou com alguma coisa? Você está incomodado com alguma coisa? Porque isso tem que ser resolvido. Porque se daqui a pouco vai gerar uma crise onde não tem crise. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Não é mais líder do seu grupo, né? Mas está bem encaminhada a classificação da Libertadores, passou na Copa do Brasil. Ah, mas é a Portuguesa, e daí? Nós já perdemos para o América Mineiro, perdemos para o Atlético Goianiense, já sofremos contra o Retrô, contra o Avenida. Então o Corinthians não tem por que gerar uma crise dessa. Então é preciso ser resolvido isso internamente. Do jeito que o Vitor Pereira passou e a torcida abraçou, e eu até entendo porque o jogo empatou. Porque sendo empata, não ia colar essa história, não. Não ia colar essa história. Porque teve momentos do jogo que um setor oeste pediu o Roger Guedes, o setor leste pediu o Roger Guedes. Eu estava ontem no, na, no, no setor norte e começou bem pouca pessoa, daí nego já começou, oh, grita Corinthians, tal. Ficar gritando o nome de jogador, porque na organizada costuma acontecer isso mesmo. É que o jogo empatou, então meio que abafou um pouco isso aí. Porque se perde o jogo e não coloca o artilheiro do time, eu acho que a forma que a torcida ia interpretar isso não ia ser legal, não ia gerar uma crise em cima do Vitor Pereira, nada disso. Mas eu acho que o burburinho ia ser maior. Porque foi o que eu disse: num jogo desse, se o artilheiro não entra, perdendo em casa, ele vai entrar quando? Entendeu? Então, assim, acho que precisa ser bem utilizado. O Roger Guedes tem muita qualidade. Ele não é esse jogador de, ele vai dar um carrinho, ele vai marcar pressão lá em cima o jogo inteiro, mesmo porque não é todo mundo que marca dessa forma, né, o tempo inteiro. Só que o Corinthians ontem estava jogando em praticamente 40% do campo. E com certeza ele ia dar um abafo ali também. Não podemos esquecer que contra o Palmeiras, o pênalti, ele que sofre e faz o gol, ele que vai lá, corre, rouba a bola do, se eu não me engano, do Murilo, o zagueiro do Palmeiras. Num outro lance, ele também rouba uma bola parecida. No jogo contra o Inter, ele acaba finalizando ali com o pé errado, na minha opinião, e o goleiro faz uma baita defesa. Mas no escanteio, ele que corre atrás e cruza lá também. Quem vê, parece que ele é um morto que fica lá parado. Ah, mas o Roger Guedes não é comprometido. Nós temos que parar com essas coisas de ficar abraçando conversinha de rival quando ele chegou no Corinthians. Ah, vocês vão ver o Roger Guedes, hein? Ele é uma nhaca do caramba. E parece que a torcida do Corinthians entrou nessa aí. De que, ah, ele é uma nhaca. Não tô falando que ele é o cara, o Tevez. Não tô falando isso. Mas, pô, tecnicamente, o cara traz muita coisa pro time. E ontem era um cara que precisava dar um drible, sair da mesmice e não foi utilizado.
É isso. Bons pontos sobre o Roger Guedes. Então, nada como uma DR, né? Uma conversa entre Roger, treinadores, diretoria.
Ah, tem que fazer um churrasco lá, hein?
Tem que fazer.
Antigamente faziam muito churrasco no CT, as coisas se resolviam, tem que fazer. Exato. Lá, pô.
Um relacionamento, né, cara? Uma discussão ali do relacionamento é importante sempre. O cara quer falar alguma coisa?
Cara, carne, será que é isso?
É, cara? Pode ser. A cara, carne.
Deve ser, porque o nosso não saiu ainda também, né? A gente não fez o churrasco.
Mas também, uma hora que alguém de férias do nosso também é difícil, mano.
Tá difícil.
Para finalizar esse assunto clássico, então, amigos, a gente tem que falar sobre os gritos homofóbicos, né, mais uma vez, da torcida do Corinthians, porque a gente teve algumas mensagens dos nossos ouvintes aqui, eu vou ler algumas, ó. A Amanda, @afcbit1, comentou o seguinte: ontem foi meu primeiro majestoso e último. Foi triste estar na arena e não poder torcer e cantar. O que a nossa torcida fez foi vergonhoso. O Valderson Gabriel pergunta: até quando o Corinthians será conivente com homofobia? É muito bonito falar que campanha de conscientização antes e durante a partida, mas os gritos começaram antes da bola rolar. Por que o time não recebeu a ordem de não subir a campo? Enfim, já dá uma outra sugestão. E tem mais uma aqui, que é pro Careca, inclusive. Aqui, ó. Quero fazer uma pergunta pro Careca. Você que vai em muitos jogos na arena, o que você acha que o Corinthians deve fazer para mostrar para esses cérebros de amendoim que canto homofóbico não é engraçado? Chega, né, Fiel? Pelo amor de Deus. E aí, Careca, que você tava lá? Como que você viu isso? Depois a gente... Braga,
quer
fala
que eu,
sobre
quer que eu comece, Careca?
Pode ser.
Pode falar, Braga. Depois eu falo.
Tá. Não, eu vou falar porque é o seguinte. No intervalo do jogo, eu botei lá no Twitter... Eu tava fazendo tempo real, né? Botando os lances e tal. Eu tô enrolando pra ver se eu pego a frase certinha, tá? Antes do início do jogo. Eu botei: torcida do Corinthians, como é costume nesse clássico, usando gritos homofóbicos contra o São Paulo. E, cara, deu muito, muito engajamento contra. Muita gente contra, falando: ah, mimimi, que coisa chata. Sempre acontece isso, é normal. E futebol tá chato e tal. E, cara, o futebol é tão legal que a gente precisa chamar um outro de bicha, chamar um outro de ter um xingamento homofóbico, ter uma coisa nesse nível para o futebol ser legal. Pô, o futebol é legal pra caramba. Eu acho que o Corinthians se orgulha há muito tempo de ser o time de todos, né? O time do povo, o time de todo mundo. O Corinthians se orgulha de ser uma das maiores torcidas do Brasil, de ter mais de 30 milhões de torcedores. Por que você vai excluir uma faixa de torcedores que você tem um preconceito, tem uma coisa... Cara, eu acho isso tão ultrapassado assim. E eu não estou querendo ensinar ninguém a torcer. Quem acha que é mimimi, vai seguir achando que é mimimi. Quem acha que está errado, vai com o pensamento de que está errado. E acho que o que eu falar aqui, o que o Totti falar, o que o Careca falar, não vai mudar o pensamento de ninguém. A gente sabe como é que está o país hoje em dia, dividido em vários... aspectos, em várias ideias. Mas eu acho que, na minha visão, dá para parar. Não custa parar. O Corinthians a gente já parou com tanta coisa, assim. Esses xingamentos não acrescentam em nada, assim. Dá para zoar o rival falando outras coisas, com meme, com zoeira. Pô, eu tenho um grupo com amigos aqui que rola uma zoeira absurda o tempo inteiro e não precisa disso, assim. Acho que dá para mudar. Mas, enfim, a gente não vai mudar o pensamento de ninguém. O Corinthians pode iniciar uma campanha, acho que é importante o Corinthians se posicionar como instituição contra isso, mas acho que é difícil tirar essa ideia das pessoas, assim, culturalmente. O torcedor que acha que é mimimi vai seguir fazendo e, infelizmente, é algo que a gente ainda vai ver por bastante tempo, por mais que as campanhas continuem, e tem que continuar. O Corinthians precisa bater na tecla, precisa sair no telão, precisa botar nas redes sociais para não fazer... Porque lá na Argentina, o torcedor do Boca, quando a gente reclama que eles estão chamando o brasileiro de macaco, eles estão falando: ah, é mimimi, futebol tá chato. É a mesma coisa.
Isso, essas coisas se resolvem com o tempo, né, cara? Porque o racismo um dia foi super aceito nas arquibancadas, enfim, uma hora vai chegar que essa homofobia sempre presente no futebol brasileiro não vai ser mais aceita, e o Corinthians e os clubes, não só o Corinthians, claro, que não é só o Corinthians, tem que ficar em cima disso mesmo, e tem que propor essa reflexão, né, cara? Imagina um corintiano, uma corintiana homossexual vendo essas coisas, né, cara? Você está sendo excluído totalmente pela própria torcida que você torce, do time que você torce, você está sendo ofendido pela própria torcida, sabe? É uma coisa muito bizarra de pensar, né?
É um assunto bem delicado, assim, eu entendo, mas eu vou falar de coração, assim, até em cima do Twitter. Quando eu comecei a mexer no Twitter, como análise fiel, né, nem tinha minha cara lá, nem ninguém nem sabia quem era o careca, até eu recebi o convite do GE. E daí, logo no começo, eu no embalo, assim, de torcida e tal, e sem ser homofóbico, mas acho que alguma vez, tem uma vez que eu coloquei pra cima delas, ia ser o jogo contra o São Paulo, e daí um torcedor, cara, isso foi em 2018, 2019, sei lá, ele me mandou uma mensagem, cara, que ele me abriu os olhos, assim, ele falou, mano, não, hoje em dia não tem mais isso, e daí eu vou até, eu acho que a gente tem que evoluir, cara, a gente tem que evoluir, eu nunca mais usei esse termo, tem outras formas de você zoar o rival, e a gente tem que evoluir como ser humano. Acho que a princípio de tudo é evoluir. Ver que as coisas que aconteciam culturalmente na época do meu pai não cabem mais hoje. Então, a gente tem que estar sempre em evolução, e na arquibancada é a mesma coisa. Acho que é difícil você controlar, e acho que, não sei se foi a Amanda, não sei, Amanda, que não seja a última vez, Amanda. Porque eu vou discordar de você, que não foi o jogo inteiro, teve momentos que aconteceu, mas a torcida do Corinthians apoiou o time gritando Corinthians muito mais do que gritou outras coisas com gritos homofóbicos. Antes acontecia no tiro de meta, hoje já aconteceu bem menos. Não sei se também era uma coisa com o Rogério Ceni, e também no estádio do São Paulo acontece isso, no tiro de meta do rival. Aconteceu já muito também com o Corinthians. Isso acho que diminuiu, né? O que aconteceu ontem bastante foi o vai pra cima delas, nananã, da benanã, que todo mundo já sabe o que, que é. Eu, particularmente, não canto mais, tal, fico na minha ali, grito Corinthians, da mesma forma que, em vez de gritar o nome de jogador, eu grito Corinthians. E sobre o Corinthians tomar uma atitude, foi o que o Braga falou, o Corinthians tem tomado as atitudes, tem que continuar batendo essa tecla, o presidente falou sobre isso, o Telão ontem várias e várias e várias vezes também alertou sobre isso, e é um mundo novo que a gente vive, eu quero um mundo melhor para o meu filho, que as pessoas tomem a decisão de se elas vão ser homossexuais ou não, tem que ser respeitado todo mundo, e isso é cultura, que isso, como mudou para mim alguns anos atrás, que faça cada vez mais sentido para as outras pessoas e que isso vá diminuindo cada vez mais nos estádios e também fora dos estádios, que as pessoas respeitem as opções sexuais das outras. Eu acho que o principal é isso. Não é tão simples no estádio, mas tenho certeza que isso vai diminuindo com o tempo. Quanto mais as pessoas forem engajadas, quanto mais as pessoas forem lutando por isso, e o Corinthians está inserido nisso, em continuar lutando como vem fazendo. É difícil. Mas o que eu falo para a Amanda é que não seja o último. Continue indo, porque está no estádio maravilhoso. O rapaz também que falou, não esqueci o nome, desculpa, sobre o Corinthians não entrar em campo, cara, acho que não dá, não existe isso. E a pergunta que foi feita para mim, a minha opinião é essa. Acho que precisa ser diminuído isso, mas não é de uma hora para outra que todo mundo vai pensar igual eu pensei alguns anos atrás, que as pessoas continuem evoluindo e cada vez mais a gente melhore como ser humano, independente do futebol.
É isso, perfeito, amigos. Vamos
É isso.
evoluir.
Rapidinho, duas outras coisas que aconteceram no jogo também. Jogaram uma moeda, né, no Reinaldo. Pô, gente, 2022 também, não é? Não estamos mais nos anos 2000 que chovia chinelo na Vila Belmiro, né? Isso dá punição pesada para clube, mando de campo, multa, não ajuda em nada. E no final do jogo, no melhor momento do
Finalizador.
Corinthians,
Nossa.
ah, meu Deus do céu, a menina acende um, quer dizer, a menina não, o rapaz acendeu um sinalizador lá no meio da Sul, o jogo foi parado
Pelo
e
amor de
deu uma
Deus, velho.
esfriadinha. Que isso, gente? Pelo amor de
Melhor
Deus.
momento do Corinthians, cara. Que raiva que eu fiquei vendo esse sinalizador.
Isso
Torcedor
não
foi
pode.
identificado, torcedor foi
Pelo amor de Deus.
identificado e acho que o nome foi passado lá pro delegado da partida e tal. Mas, pô, que bobagem, hein?
É isso, se não pode, não acende, né? Todo mundo queria sinalizador pra caramba no estádio, né? Aquela festa bonita que era antes, mas já que não pode, não vamos, vamos
Ficou até
pensar, né?
bonito. Depois umas luzes de celular, tal.
Exato.
Eu não sou adepto porque eu desligo meu celular na hora do jogo, tal. É, inclusive, gente, eu vou falar porque é mais forte que eu. Tá rolando uma discussão no Twitter. Cara, que legal que os celulares hoje mostram para o mundo inteiro e a gente vê depois um gol filmado pelo torcedor. É muito legal, mas cara, você tá no estádio, não pagou barato. Tem aquela tela ao vivo. O que é a tela ao vivo? O jogo, mano. Você quer ver o jogo pelo celular, ficar filmando o jogo? Cara, guarda o celular, mano. Para de querer ficar filmando todo escanteio, todo. Cara, vê o jogo. Você já pagou um ingresso tão caro, mano. O cara quer ficar olhando pela telinha. Eu não me conformo com isso, cara.
É, cada um tem seu jeitinho de se
Nossa
comportar no
Senhora.
estádio, né? Mas é isso então, passamos por tudo que envolvia esse majestoso, e agora a gente vai virar a página e focar na Libertadores, porque quinta-feira às 9 horas tem Corinthians e Always Ready na Neoquímica Arena, jogo decisivo que vale vaga nas oitavas de final, aí pode ser tanto como primeiro, como segundo, ou num. Até perdi a palavra agora. Numa tragédia, não classificação, mas é esperado que o Corinthians vença o Always Ready em casa, né? Ainda mais para devolver o resultado que foi na Bolívia. Então, primeiro vamos passar pela situação do grupo, que vou falar o que o Corinthians precisa fazer para avançar às oitavas. Supondo que o Corinthians ganhe, a classificação é garantida, e o primeiro lugar ele dependeria de um empate ou uma derrota do Deportivo Cali, ou ainda de uma vitória dos colombianos por 3 gols a menos que a vitória do Timão, porque tem toda uma questão de saldo de gols. O empate do Corinthians só garante a classificação em segundo ali, não vai para primeiro, não se classifica. O empate garante a classificação em segundo e pronto. Já a derrota coloca a classificação em risco, mas tem alguns pontos. Ó, derrota simples, somada ao empate na Argentina, classifica o Corinthians pelo saldo de gols. Então, se o Corinthians perder, ainda tem chance de passar, se o Boca e o Cali empatarem lá na Argentina, já que o Boca tem um saldo de gols menor que o Corinthians. A vitória dos colombianos também garante segundo lugar se o Corinthians perder, e a vitória do Boca leva a definição da vaga entre o Corinthians e o Deportivo, claro, Deportivo Cali para o saldo de gols. Então são várias situações, e quando é um jogo que tem várias situações dessa, já era obrigação de ganhar o Corinthians do Always Ready, fica mais nítido ainda que a vitória é muito importante, garante qualquer tipo de classificação, seja em primeiro ou seja em segundo. Então vamos para aquela dúvida de sempre, amigo, tendo em vista o que o Corinthians precisa fazer, que é a escalação, né, amigos? Sempre aquela
Ah, não.
dúvida, escalaçãozinha,
Não, o
mas
problema
antes de.
dessa escalação é que já vem com dúvida no primeiro nome. Cássio
Então,
ou Donelli ou Ivan.
Ou Ivan.
Passa os desfalques ou dúvidas, Braga, Cássio e Fagner, né? E o Rafael Ramos que não pode. Passa.
É, exatamente. O Cássio fez exames hoje, né? Teve uma luxação, subluxação no ombro esquerdo. Não é algo tão grave. Quanto se imaginava que poderia ter cirurgia, poderia ficar parado por muito tempo. Tá lá de tipóia, começou o tratamento hoje no CT, e aí vai ser reavaliado dia após dia para ver se vai poder ir pro campo e tal. Acho difícil, hein, o Cássio jogar. Se bem que é o
Sempre
Cássio,
difícil.
né, cara? O cara mete uma bandagem lá e vai pro jogo de repente. Vamos ver. Mas aí eu acho que o Donelli jogou ontem, porque ele que tava no banco. O Ivan chegou a aquecer com o grupo, mas foi cortado do banco. E eles estão fazendo um revezamento sempre, o Donelli e o Ivan, Donelli e Ivan.
É, acho que o Donelli hoje é o reserva absoluto, mas né, vai depender ali de quem está melhor nos treinamentos para ver quem que o Vitor colocaria para jogar. O Fagner treinou hoje no campo, fez o trabalho de transição. É, acredito que o Fagner já vai jogar nesse jogo do meio de semana. E aí não sei, será que ele vai com três zagueiros e o Fagner na vaga do Mantuan? Será que ele vai com linha de quatro, com o Fábio do lado esquerdo e Fagner do lado direito? Eu acho que
se o Fagner voltar, ele volta pro normal, né?
É, eu também acho.
Não vai por três zagueiros.
Você acha que volta? Então, Breninho.
Eu acho que volta. Acho que o Fagner volta.
Então, só lembrando que já na... aproveitando que o Totti falou aí do Corinthians para classificar, já é na sexta-feira o sorteio, hein?
É verdade, sexta-feira.
Antes,
só te interrompendo, Careca, que a gente tá nessa discussão, se ficou confuso o que eu falei antes ou não, se você achou confuso, cara, entra lá no ge.globo/Corinthians, tem lá uma matéria do Jô, pedindo pés no chão contra o Always Ready, lá tem todo esse, tá escrito o que eu falei aqui, então se você quiser entender melhor o que o Corinthians precisa fazer, vai lá e lê, que é mais fácil.
Eu vou explicar.
Tem que ganhar.
Vai virar já uns 2-3-0.
Vai virar 3-0 pro Corinthians, então. Primeiro
vai virar uns 2 ou 3. Eu já vou apostar um 100 conto nisso aí. Bom, agora, voltando para nossa brincadeirinha, que a gente tá difícil. Então, se o Fagner voltar, e o Braga já falou que ele voltou a treinar hoje, né? Ele deve voltar para os zagueiros. Dois zagueiros normais. E o Fábio Santos, que vem jogando a Libertadores e bem, né? Apesar que o Fábio vem com 2 jogos seguidos, né? Até imaginei que ele não jogaria esse jogo, mas também da mesma forma que eu lembrei que o espaço entre os jogos são maiores.
Isso, o jogo é quinta, né? Como o jogo é quinta, acho que tem um dia mais.
Fábio Santos e Fagner, né?
Sim, eu acho que...
Aí Raul ok, e precisa de um companheiro dele.
Raul
pela esquerda, Gil ou João?
Gil ou João.
Vamos no, na maioria.
Eu acho que é o seguinte, tem que pôr o João para jogar João. Mesmo.
Gil e João,
proposta
rola, não?
Dos portugueses tá, proposta dos portugueses está aí, tem que pôr o João para jogar.
E porque... o João acelera passe, mano. O João acelera passe, acho que o Corinthians vai... O Corinthians deve ficar muito no campo do Always Ready, então o João tem esse passe melhor, ele costuma passar, inclusive, lateral. Às vezes o passe dele já vai direto para o ponta. Então,
fora que vai jogar com a linha lá em cima, né? Então, com uma bola escapada do Always Ready, um contra-ataque, é bom ter esses caras que são velozes para recuperação, né?
Então, fechamos a defesa com Wagner, João Vitor, Raul e Fábio?
Isso.
O goleiro, 3 parentes, né? Não dá para saber.
Mais para frente, acho que vai dar. Um pouquinho mais para frente na semana. Meio campo. Do Maicon...
Então, o Maicon, mano, eu vou nessa do nosso amigo hoje que falou que o Maicon precisa voltar. E ele já falou que pode jogar dois meias ofensivos.
Também acho.
Eu iria de Du, Juliano e Renato.
É uma boa, cara. Eu também. Um dia eu coloquei isso de Juliano e Renato juntos, eu fui criticado nas redes, cara. Juliano e Renato juntos? Não existe isso.
Eu lembro disso, Totti, mas eu até falei no dia aqui. Quando você comentou, até falei que o Vitor Pereira falou isso aí na época do Paulinho ainda. Ele via o Paulinho como meio ofensivo, o Juliano como meio ofensivo e o Renato como meio ofensivo. E só jogam 2 desses 3. Então acho que dá pra jogar sim.
E esse é um jogo de circulação de bola, né? Porque os caras vão ficar fechados, quando vai precisar.
É justíssimo esse meio campo mesmo. E aí, frente?
O Juliano entrou só no segundo tempo ontem.
Justo. Do Juliano e Renato, nossa aposta para delírio. Boa. Do Cassucci. Na frente, Roger William Jô? Não.
É difícil falar o Roger Guedes, né?
Mas
tem que jogar.
Então, vai jogar contra a América só depois?
Eu botaria o Júnior Moraes, cara.
Júnior?
E o Mosquito, pela direita.
Ao invés do William.
Eu vou junto. Roger Guedes, Mosquito e Júnior Moraes.
Tá o suficiente, hein?
Sem aqui. Parênteses?
Então, eu colocaria o Jô de parênteses, porque, como o Braga mesmo disse, no meio de campo, a bola vai circular bastante, né? E precisa a de alguém ali, né? Na área, fazendo não só a parede, mas a bola passando bastante pela área ali. E eu colocaria um parênteses também no Mosquito, porque o Adson com o gol de ontem, pode ser que ele entre ali também, porque o Mosquito não vai ter muito espaço para correr, né? E o Adson circula mais a bola, né? Gosta mais de fazer
controle.
Um tal, ele traz com o pé contrário ali. Então, é difícil, mano. Você vê que a gente já colocou vários.
eu tô anotando aqui, já foram três parênteses.
Três, né? O dois no ataque e um ali com o Maicon, né?
Acho que não. Eu escalaria assim. Eu escalaria com...
Mosquito mesmo?
Eu escalaria com o Mosquito na direita. O Mosquito tem jogado pouco, tem que jogar mais, tá com o tanque cheio. Ia de Guedes e ia de Júnior Moraes. Porque o Jô, por mais que ele... no clássico, você vê que tem umas bolas esticadas que ele não tá chegando, não. Por mais que esteja muito bem fisicamente, mas...
E o Júnior Moraes foi bem, né? Pode merecer uma sequência, né? Então, pode dar uma confiança pra ele.
E o Jô entra no segundo tempo. Acho que é isso aí mesmo. E o William também vem de jogos titular já... E jogou mal, né? Contra o Boca, jogou mal ontem. Ele tinha titular também contra o...
E depois, no fim de semana, tem aquele joguinho que o Corinthians vai precisar ganhar de qualquer jeito, que é contra o América em casa, para seguir na liderança ali, abrir de repente uma vantagenzinha contra algum rival e tal. Então, é importante vencer. O Palmeiras, inclusive, joga com o Santos no domingo, né? De repente, um empatezinho ali segura o Palmeiras e o Corinthians
abre alguma também. Vantagem. Segura o Santos também, empate. Tá em sexto com 11 pontos ali, três atrás só.
Provavelmente o São Paulo vai ganhar do Ceará e já vai assumir a liderança no sábado.
Olha.
Provavelmente.
Olha.
Não apostou nada, hein, mano.
Ceará tá chatinho.
Então, Braga, e agora você vê que nessa brincadeira aqui que a gente faz de escalar o Corinthians, a gente voltou numa... Sem a gente perceber aqui, né, aquilo que você falou lá no começo. Um cara no meio para revezar ali com o Renato, né? Porque você viu que a gente colocou o Renato agora, sendo que ontem ele jogou quase que o jogo todo. Sim. Falta um cara aí para essa... Seria o Cantígio, né? E daí o Du iria para a segunda linha. Mas é um... Precisa arrumar alguém ali também com essa característica. Não só ficar Juliano...
Revezando os dois,
né? Com o Renato, porque senão o Maicon não vai conseguir descansar, né?
E o Renato, cara, eu tava pensando isso ontem durante o jogo. Principalmente nesse esquema de três, o Renato participa pouco da construção do jogo, né? Tipo, a gente, o ano passado, qual que era a crítica do torcedor com o Silvinho? O Corinthians depende das individualidades, e aí o Renato fica jogando ali o tempo inteiro, busca a bola, tal, chuta de fora da área, faz o gol. E o Renato não tem participado da construção, do início das jogadas. Isso eu tenho sentido falta um pouco.
Ontem, no segundo tempo, ele melhorou.
No segundo tempo, quando virou linha de quatro, né?
Virou linha de quatro, ele melhorou bem. Melhorou bem
até
no jogo.
Até o Calleri elogiou ele. Falou, o Renato é um craque e tal. No segundo tempo, ele reclamou do pênalti, né? Que eles acharam pênalti. E na hora eu também achei, agora eu não acho mais.
Foi pênalti
ou não
foi
pênalti? Segundo todos os ex-árbitros, não.
Então, aí eu vou falar o quê, né?
Então, eu achei pênalti, eu vi depois só, né?
Na minha pelada é pênalti.
Cara, ficaram me enchendo o saco, você não vai falar do pênalti nos grupos. Falei, gente, tá de sacanagem, eu tava no estádio, longe, você acha que eu vou ver se pegou na mão do cara ou não? Daí eu fui, daí mandaram uma foto. Falei, pô, na foto parece que é um jogo de vôlei. Daí depois eu fui ver o vídeo, acho que se só pega na mão dele, não é pênalti. Mas parece que ele meio que empurra a bola. Depois eu fui ver que é na nova recomendação tal, é que tá cada vez mais difícil, né? As recomendações vêm no meio do jogo, no meio dos campeonatos, é uma várzea. Mas eu queria aproveitar, já que o Calleri elogiou o Renato e a gente também, a gente precisa falar do gigante, hein? Que partida do Cássio, hein? Que partida do Cássio. Ele já vinha pênalti contra o Deportivo Cali, duas defesas difíceis contra o Boca, boas defesas contra o Inter, mas ontem, que também estava no meu cartola, viu, senhor Henrique Totti? É que o Cartola mudou a regra agora, que defesa simples ou difícil é um ponto só. Porque se fosse defesa difícil, 4 pontos,
naquela época
Castro foi o mito da rodada.
É mesmo.
O homem pegou tudo, hein?
Pegou tudo e mais um pouco, se mostrando cada vez. É aquilo que até a gente tava comentando no grupo, né, Careca? Estavam querendo aposentar o cara. Tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta do Cássio. É, acho que podemos encerrar. Eu tava vendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes, mas acho que a gente já passou por tudo. Vou mandar um salve, então, só para quem a gente não leu a pergunta aqui. Pro Luiz. Esse sobrenome aqui vai ser difícil de ler. Luiz Mbakwe? Será que é Luiz Mbakwe? Acho que é isso.
É Mbappé?
É quase um Mbappé. O René Lima falou, bora que hoje tem assunto, hein? René Lima, 98, abraço. O Eric Matheus, de uma análise geral do trabalho do Vitor Pereira. Uma análise geral é mais difícil de fazer, né? Mas acho que a gente passou bastante pelo trabalho dele hoje. O Calvin, o arroba Rick... Nossa, é muito difícil o arroba dessa pessoal, hein? Ele pergunta se tem notícia do Luan. Tem notícia do Luan, o Braga? Não tem nada, né?
Agora,
essa hora, 16h30, treinar de manhã, né? Hoje ele tá lá na transição, tá? Não tem foto dele, né? O Coisa não divulgou fotos do treino, só do Fagner. Não sei,
O treino hoje não foi meio que treino, né? O pessoal ficou em casa fazendo trabalho regenerativo, né? Aquela reapresentação em casa, né? Que só vai para o CT quem tá se recuperando.
Precisa. De
transição, tá?
Bom, não sei, né? Hoje não tá tão frio em São Paulo, de repente, né? Não sei.
É isso, tem notícias de Luan, então, Calvin, nosso amigo. É isso, a gente leu todas as perguntas, caramba, a gente conseguiu responder todas mesmo. Então, muito obrigado a você que mandou perguntas / comentários lá no GE_Timão no Twitter. Sempre que quiser, manda pra gente, @ Bruno Cassucci, @ Henrique Nelani Totti, @ Mabragacello, @ Análise Fiel, não tem underline, né? Só análise fiel, né? Só análise fiel, sem underline, pelo amor de Deus. Então é isso, né, amigos? Passamos por tudo. Braga quer fazer algum destaque final? Acho que não tá. Tem um destaque final aqui legal. Conmebol mutou o Boca. Não por esse último jogo, pelo jogo lá na Neoquímica Arena, que é Marcelo Braga que tava lá, não era o Cassucci, né? O Cassucci estava lá, registrou. O caso de racismo por um torcedor do Boca, ele foi preso, depois foi solto, pagou fiança, e agora depois de quase um mês, né, porque esse jogo foi dia 26, se não me engano, de abril, a Conmebol decidiu multar o Boca em incríveis $30 mil, uma quantia absurda, né, cara? Com certeza os torcedores irão parar de fazer isso agora, e ainda tem esse último jogo que tiveram mais casos de racismo, aí não foi um só, né, foram vários vídeos que saíram, a Conmebol prometeu que casos reincidentes vão ser punidos mais severamente, então vamos ver se vai aumentar sua multa, se o Boca vai ter algum tipo de jogo com portão fechado, porque agora isso o código da Conmebol prevê isso, de jogar com os portões fechados, então vamos ficar de olho nisso aí, que a Conmebol tenha punições mais severas, porque senão isso vai continuar acontecendo a rodo, não é só contra o Corinthians, é contra qualquer time brasileiro, contra qualquer país, contra qualquer time de qualquer país da América do Sul, a gente viu no Equador, na Colômbia, na Argentina, no Chile, enfim, tá aí essa noticiazinha, Conmebol multando Boca por só $30 mil ali para um torcedor imitar o macaco na arquibancada. Não é um destaque, mas é uma notícia importante para a gente ler aqui nesse finalzinho de podcast. E a gente vai encerrando por aqui esse podcast 212, exatamente 10 anos depois daquela vitória em cima do Vasco, jogo histórico, a gente falou isso lá no começo do programa. Se tiver alguma historinha, manda para a gente lá no Twitter, conta para a gente também, escalação, palpite de escalação, manda para a gente no Twitter, que a gente gosta dessa interação. Então é isso, amigos. Quinta-feira tem decisão na Libertadores, Corinthians Always Ready, da Bolívia. Acompanha todas as notícias até lá no ge.globo/Corinthians, como sempre. E depois a gente volta com mais uma edição do GE Corinthians na sexta-feira, logo dia depois desse jogo. Fala aí, Careca.
Eu quero primeiro mandar um abraço pro Daniel, que sempre pede e eu esqueço de mandar um abraço para ele. E eu quero mandar um hashtag. Um hashtag chupa Braga.
Eita!
Isso.
Cara, todo mundo sabe que eu sou motorista de aplicativo.
Futebol sem ódio aqui, viu? Hashtag futebol sem ódio.
Eu estava trabalhando ontem, saí de casa, trabalhei. E quando era 2 da tarde, eu fui pegando passageiro sentido Itaquera para o jogo.
Entendi.
E daí meu último passageiro, o El, o cara entrou no carro, daí eu já vi de longe, na hora que tocou assim, apareceu a Arena Corinthians, falei, olha, peguei a corrida, falei, puta, ainda bem, tô indo pro jogo, já tô atrasado. Cheguei, era o cara mesmo indo pro jogo, o El, um abraço para ele. Ele entrou, eu falei, pô, tá indo pro jogo também? Ele já falou, você é o careca do GE? Fiquei tão feliz, mano, fiquei tão feliz.
Que legal.
Daí eu falei, pô, sou tal, não sei o quê, tô indo pro jogo. Ele falou, mano, eu tenho ingresso aqui de camarote.
Ah, não.
Que um amigo, um primo dele deu pra ele, não conseguiu ir pro jogo, ele tinha 2 ingressos. Ele falou, mano, quer ir comigo no camarote? Eu falei, não. Jogo assim, eu gosto de ir na arquibancada, setor norte, ali, cantando o jogo inteiro. Porque se eu vou de camarote, você imagina o que o Braga ia falar aqui, né?
A gente ia pesar muito em cima.
Cara, ou seja, ele abriu mão de canapés, open bar, só por causa da zoeira.
Só por causa disso. Braga?
Não, só por causa da zoeira, não.
Você acha que ele quis ir lá sentir a emoção? Não quis nada.
Jogo assim, eu gosto de arquibancada, mas eu vou te falar, fiquei com uma fome, Braga, pensando nos lanchinhos, os lanchinhos do camarote, mano. Mas, ué, obrigado pelo convite. Valeu por me reconhecer, foi da hora a gente trocar uma ideia sobre o Corinthians. E tamo junto, e um abraço também pro Daniel, um abraço pra Fiel. Cara, para de ficar buscando crise onde não tem, mano. O Corinthians tá indo bem, tá evoluindo, e se Deus quiser nós vamos chegar lá na parte final dos campeonatos brigando pelo que der. Um abraço e vai, Corinthians.
Valeu, Careca. Valeu, Braga.
Valeu, Totti. Tamo junto aí. Valeu por mais um episódio. Bruno Cassucci está com a seleção aí nos próximos dias, né? Vai ficar um tempinho fora aí do podcast, mas logo volta para participar com a gente aqui. O Pedrão também de férias. Em que lugar do mundo, do planeta, está Pedrão?
Agora está no Hemisfério Norte, Nova York, se não me engano, cara. É. Com seu cabelo rosa.
Você que nos ouve.
Com o cabelo de hoje.
Com seu cabelo rosa. Você que nos ouve pelo mundo aí, né? Você que nos ouve dos Estados Unidos, se encontrar o Pedrão na rua, faz uma foto difícil com ele, que ele atende fãs, tá? Pode falar com ele que ele atende os fãs.
É um cara de 2 metros com cabelo rosa, gente. Não é muito difícil. Em Nova York não deve ter muita gente assim, não. Então, até eles voltarem, até a Cassucci e o Suede voltarem, a gente vai seguindo por aqui. Eu, Braga e Careca. Muito obrigado pela audiência de sempre, amigos. Muito obrigado pela participação. A gente volta, como eu disse, na sexta-feira, um dia depois desse jogo decisivo pela Libertadores. Então, até lá!